de agosto do ano passado, operações de combate à lavagem de dinheiro realizadas na Avenida Faria Lima, em São Paulo, revelaram a ligação entre facções criminosas e o mercado financeiro. Fintechs, criptoativos, stablecoins, expressões que antes só eram encontradas nos cadernos de economia, passaram a habitar o noticiário policial. Os esquemas são complexos e envolvem alta tecnologia para uma prática criminosa já conhecida, a lavagem de dinheiro vindo de atividades ilegais como o tráfico de drogas. Os números impressionam. Uma das fintechs investigadas na Operação Fluxo Oculto movimentou mais de R$1 bilhão em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma organização criminosa. No ano passado, a Polícia Federal apreendeu R$71 milhões em criptomoedas usadas em crimes. O BDF Entrevista de hoje aborda como as criptomoedas e as fintechs são utilizadas para esconder a origem ilícita do dinheiro do crime, os desafios da legislação e da fiscalização, e como o mercado financeiro virou mais um braço das facções. Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Eu sou Raquel Setz e é um prazer estar na sua companhia. Você que nos acompanha no YouTube, na Rede TVT ou pela Rádio Brasil de Fato. Hoje, para falar desse tema, a gente recebe o Felipe Ramos Garcia, que é pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Felipe, obrigado por estar aqui com a gente.
Obrigado, agradeço pelo convite. Muito obrigado.
Como a gente falou no VT de abertura, tem muitas expressões que estão circulando agora no noticiário policial e nem todo mundo sabe, de fato, né, o que elas significam. Então, para a gente começar a conversa, explica brevemente para a gente o que, que são criptoativos e criptomoedas.
Os criptoativos, na verdade, eles passam, são parte de uma... Primeiramente, bom dia para você, bom dia para todos e todas que nos assistem. Os criptoativos são parte de uma tecnologia que já existem há pelo menos uma década, né, um pouco mais de uma década, em que a gente consegue ter e fazer transações, né, de maneira digital e que são dificilmente rastreadas, né, são mais dificilmente rastreadas pelos mecanismos formais que a gente tem da Receita Federal, os próprios os bancos também têm um pouco de dificuldade de fazer acesso. Então, grosso modo, seria como se fossem moedas digitais, né, seriam como se fosse... assim como a gente tem a moeda, no papel moeda convencional, né? O real, o dólar, né? As criptomoedas e os criptoativos, né? Eles são formas de você fazer essas transações, né? Como as moedas a gente utiliza no dia a dia, né? Só que de forma digital, né? Então, é como se a gente fosse fazer um PIX ou fosse fazer um TED, um DOC no banco, ao invés de a gente fazer isso usando real ou o dólar, né, moedas convencionais que as pessoas utilizam talvez no dia a dia, quando vão viajar, etc. Os criptoativos, eles funcionam da mesma forma, né? A diferença é que eles não têm nenhum lastro físico, né? Eles já começaram sem ter nenhum tipo de lastro físico, né? Porque essas outras moedas convencionais, elas ainda têm um lastro físico, né? A gente ainda consegue rastrear o caminho delas, né? Os criptoativos, por serem uma tecnologia recente, né, isso é um pouco mais difícil.
E as criptomoedas também têm essa particularidade de que virtualmente qualquer um pode criar, né, a sua criptomoeda. Elas não são reguladas, não estão atreladas a governos.
Sim, exatamente. Tem uma questão aí que é importante, que vou dar um passo para trás, né, assim, que toda moeda, né, é um equivalente geral, né? E assim, a moeda ela existe se as pessoas elas acreditarem que ela tem aquele valor, né? Então a gente chama, não sou economista, né, sou sociólogo, mas ela é um elemento fiduciário, né? Depende realmente da fé das pessoas, né? Então, por mais que a gente crie uma moeda, né, isso pode acontecer, né? Isso geralmente acontece, digamos, com personalidades, pessoas que são influentes, né, que aí é um outro problema, né, porque aí a pessoa cria uma criptomoeda, cria um criptoativo, só que o valor atribuído àquilo vai depender das pessoas acreditarem que aquilo tem valor para comprar, né. É a mesma coisa com o real, né, mesma coisa com o dólar, né, as pessoas, elas acreditam que aquilo tem valor porque isso foi consolidado ao longo da história, né. No caso dos criptoativos é a mesma coisa, por isso que, assim, sim, é possível que todo mundo crie um criptoativo, uma criptomoeda, mas não necessariamente isso vai significar que aquilo vai ter um valor intrínseco, porque as pessoas não necessariamente vão pagar por isso, né?
Uhum. E Felipe, quais características, né, dessas moedas, dessas criptomoedas, tornam elas tão atrativas para o crime? Vale mais a pena fazer uma lavagem de dinheiro, por exemplo, em Bitcoin do que em reais?
E eu acho que ao longo dos anos também, a própria digitalização da economia, do sistema bancário, a pandemia acelerou bastante isso, fez com que as formas, digamos, convencionais, né, de lavagem de dinheiro, elas fossem cada vez mais rastreadas, né? Os mecanismos de controle, os órgãos de controle, sejam os órgãos de controle privados, né, dos próprios bancos, né, que conseguem verificar movimentações suspeitas, etc., seja a própria Receita Federal, os órgãos de controle da Receita Federal, eles ficaram cada vez mais sofisticados, assim, como a gente acompanhou, né? Foi um processo de digitalização que não foi só no sistema bancário, mas como um todo, né? Toda a sociedade, né, passou um pouco por isso. E eu acho que parte do crime organizado se viu na necessidade de tentar reinventar, né, as formas de lavagem de dinheiro, né? Porque eu sou do interior de São Paulo e a gente sempre brincava que, acho que em São Paulo, na cidade de São Paulo, já estando aqui há muito tempo, que em determinados bairros sempre tem um posto que todo mundo sabe que é lavagem de dinheiro, né? Assim, por vários motivos, né? Seja porque aquele posto está sempre vazio, seja porque aquele posto cobra mais, etc. Mas é uma coisa que sempre está nos noticiários, né? Que a população ali acaba sempre fazendo essa brincadeira, né? Que sabe que aquele posto, aquele negócio é lavagem de dinheiro do crime organizado, né? Eu acho que, no caso das criptomoedas, elas apareceram como uma alternativa, né? Justamente para que esses órgãos de fiscalização começaram a estar um pouco mais presentes, né? Conseguir acompanhar um pouco mais esse curso do dinheiro. E aí os criptoativos, eles surgem justamente por essa brecha, né? Eles são um pouco mais difíceis de serem rastreados, né? Justamente porque qualquer um pode criar, eles não têm nenhum lastro físico, não precisam passar necessariamente pelo sistema bancário formal. Na verdade, eles surgem à margem do sistema bancário formal, à margem de qualquer regulação estatal. Então, eles passam a ser uma forma mais interessante, né, digamos assim, porque tem menos supervisão nesse sentido.
É muito difícil também para a polícia bloquear, né, os criptoativos, que eles ficam em carteiras digitais, que não adianta você apreender um computador ou um celular, a carteira, dá para acessar de qualquer dispositivo, né?
Exatamente. Além de ser possível acessar de qualquer dispositivo, né, essas carteiras, é possível que você, que, geralmente, né, as pessoas que trabalham com criptoativos, né, de maneira um pouco mais assídua, elas têm as chaves, né, criptografadas de forma física, né? Então, elas não estão compartilhadas em nenhuma rede de computadores, etc. Então, elas, é como se fosse uma carteira física mesmo, em que tem as chaves, em que a gente consegue ver as palavras-passe, né, as passwords, as senhas, etc. Então, para movimentar esse dinheiro, né, a forma de acesso a esse dinheiro, em geral, ficam vinculadas a carteiras físicas mesmo, né, assim, para registrar a segurança disso. E a movimentação, claro, a movimentação é toda digital, mas por mais que virtualmente, como não tem nenhum controle, como não tem nenhum órgão da Receita Federal, do Estado ou dos bancos envolvidos, a não ser que a pessoa tenha utilizado esses criptoativos por meio de um sistema bancário formal, a justiça não tem como, não tem poderes, né, para fazer nenhum tipo de decisão em torno desse ativo, né? Então, essa acaba sendo uma vantagem, digamos assim, para o crime organizado, né? Porque como está sempre à margem, o acesso a isso também fica à margem, né? Então, eu não conseguiria, por exemplo, bloquear criptoativos que, enfim, não estejam no sistema financeiro formal, por exemplo, né? Esse é um dos problemas, né? Por mais que eu consiga, de repente, prender líderes de grupo de crime organizado ou desmantelar parte desse esquema, a justiça, ela vai conseguir colocar as mãos, pelo menos de maneira direta, né, naquilo que tem um lastro no mundo formal, né, tal qual a gente conhece, né? Se a pessoa, de repente, se o crime organizado, ele, de repente, comprou bens com aquilo, se aquilo está lastreado em ouro ou está dentro do sistema financeiro formal, etc. Então, também, esse também é uma maneira como o crime organizado tenta fazer com que esse dinheiro passe a ter esse verniz de legalidade, né? Porque se ele tiver só como criptoativo, fica um pouco complicado também para que ele seja movimentado, né? Para que ele gere, de fato, riqueza para o crime organizado, né?
E as transações, né, de criptoativos, elas são anônimas? Como que funciona isso?
É, sim, são anônimas porque não tem o um registro, né, assim, você não tem o CPF, digamos assim, do destinatário e do remetente, mas elas não são necessariamente anônimas, né? Porque como cada um tem uma chave, uma palavra passe, e em geral essas chaves, essas palavras passe estão relacionadas a uma carteira física, né? Quando eu faço, as pessoas fazem essas transações, elas acabam se conhecendo, né? Assim, isso não necessariamente não precisa, digamos, representar uma, assim, saber quem as outras pessoas são, etc. Sobretudo no contexto do crime organizado, né? Mas não é necessariamente anônimo. Há uma identificação de origem e destino do dinheiro, mas essa identificação de destino e origem, esse registro, ele não é um registro formalizado. É formalizado tal qual a gente conhece no sistema bancário tradicional, né? Então, é anônimo dessa perspectiva, que não tem esse registro do sistema bancário formal, das agências reguladoras do Estado, mas não é como se não fosse possível saber a origem e o destinatário de uma transação. A tecnologia, ela permite isso, ela registra, inclusive, isso, para que isso seja possível, até para garantir, né, a veracidade dessa transação, né? Isso é uma das características da tecnologia.
E tem as fintechs também, né? Que é outra coisa nova e que tem sido usada pelo crime organizado. Explica pra gente o que são e como que é a fiscalização, dessas empresas, se elas são menos fiscalizadas que os bancos, como que é?
No caso das fintechs, elas, numa forma muito semelhante ao que a gente tem visto com as bets, por exemplo, a gente teve a liberação das fintechs também nas últimas décadas por vários fatores, né? Só que elas passaram por menos regulações do que o sistema bancário formal, né? Se por um motivo elas contribuíram bastante para a bancarização da população, né? Para o acesso ao sistema bancário formal de grande parte da população, que é sempre bastante importante. Por outro lado, é isso, né? Sempre o crime organizado encontrando brechas à margem da lei para atuar. Eu acho que esse ponto é importante, né? Em si, os criptoativos, a tecnologia propriamente dita, ela não é o problema, né? O grande problema é a falta de regulação em torno dela e a falta de regulação em torno também das fintechs, que faz com que elas sejam atrativas para o crime organizado, né? Então, as fintechs, elas surgem em um contexto com menos regulação em relação ao sistema bancário formal, elas têm menos responsabilidades em relação a reportar transações, etc. Então, o crime organizado passa a ver uma parte dessas fintechs, né, como sendo atrativas, né? Porque se eu tenho só criptoativos, né, esse dinheiro ele precisa entrar, né, de alguma maneira no fluxo da economia formal, ele precisa gerar algum patrimônio, ele precisa, enfim, no fim das contas, o grande motivador do crime organizado, no caso brasileiro, né, é econômico, né? Então, se eu não consigo viabilizar uma materialidade desses recursos obtidos de forma ilícita, né, perde um pouco o sentido, né? Então, dessa forma, as fintechs, elas, por terem menos regulação do que o sistema bancário tradicional, né, e por já crescerem um pouco, também negociando esses criptoativos e trabalhando com esses criptoativos, elas são atrativas justamente para o crime organizado, né? Então, o que não significa necessariamente que todas as fintechs, evidentemente, né, elas tenham esse propósito, né?
Claro. Só queria que você explicasse um pouquinho o que são as fintechs e pudesse dar alguns
Ah,
exemplos,
sim.
porque acho que não é de conhecimento geral também, né, o que
Ah,
significa.
sim. Perdão. Não, claro. As fintechs são esse inglês sempre, neologismo, né, do inglês necessário, né, mas são empresas de finanças que trabalham com tecnologia, né? Ou empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros, né? Todos os bancos têm serviço de tecnologia, isso é evidente, né? Os bancos tradicionais do Brasil, os grandes bancos, a gente passou por essa digitalização, as pessoas vão menos às agências bancárias, mas a principal característica dessas fintechs, que a gente está mencionando, é que elas já surgem em um contexto em que elas não têm agências físicas, por exemplo, né? Elas já oferecem um serviço financeiro digital. Poderia citar várias delas, né, que as pessoas têm em mente, várias delas têm feito propaganda cotidianamente, tem o banco roxinho que é tradicional, né? Mas todas essas empresas elas surgiram como fintechs, né? Oferecendo serviços financeiros a partir de uma tecnologia um pouco mais célere, um pouco mais ágil, né? E vice-versa, né? Assim, oferecendo serviços financeiros também a partir de recursos tecnológicos um pouco mais à frente, né, do sistema bancário tradicional, digamos assim, né? Justamente esse é o atrativo, pensando na funcionalidade de mercado, né? Uma pessoa não precisa ir numa agência para abrir uma conta, ela consegue abrir uma conta no seu celular. Uma pessoa ela não precisa ir numa agência para fazer um depósito, inclusive nem tem agência, né? Essas fintechs, elas nem possuem agências físicas, né? Então, essas são as fintechs, né? São essas empresas que ofereceram serviços bancários fora do sistema bancário tradicional e, sobretudo, utilizando a tecnologia, principalmente o celular, né? Que as pessoas têm hoje, né, sempre à mão, assim, né? Então, e com o passar do tempo, várias delas foram se regulando e ajustando, claro, as regulamentações do governo, como eu mencionei, nem todas essas fintechs têm esse propósito, mas, de modo geral, as fintechs, elas são esse tipo de empresa que ofereceu esse serviço. E eu acho que para o público em geral fica bom ver aquela que não tem agência física, né? Onde você tem algum dinheiro e não tem uma agência física, né?
E, Felipe, eu sei que são esquemas bem complexos, mas de maneira generalizada e resumida, como que acontecem, né, os esquemas de lavagem de dinheiro usando fintechs e criptoativos?
Olha, eu vou dar um passo atrás também, porque como eu sou sociólogo, a gente dá vários passos atrás, mas no caso da... Eu acho que é importante que o público tenha em mente a atividade fim, digamos assim, desses grupos criminosos, né? Que é negociar, transacionar ativos ilícitos, drogas ilícitas, armas, em alguns casos, extrair serviços de controle territorial, como a gente vê no Rio de Janeiro, vê menos em São Paulo, mas vê bastante no Rio de Janeiro, explorar serviços na margem nesse contexto, né? Então, serviços de transporte, de áreas periféricas, etc. Então, eu acho que isso é importante que a gente tenha em mente. A atividade fim desses grupos é uma atividade fim econômica de exploração à margem da lei, de atividades que sejam legais, mas não estejam regulamentadas, como eu mencionei, por exemplo, transporte, venda de serviços específicos dentro de determinados locais, né? Que isso é do ponto de vista legal, porém eles conseguem fazer um monopólio nesse contexto, né, utilizando a força, né, então assim, operam à margem da lei nesse sentido, e evidentemente transacionar, né, compra e venda de drogas ilícitas, né, que esse é uma das principais fontes de receita do crime organizado. Historicamente, como isso está à margem da lei, sempre é importante para o crime organizado conseguir... essa ideia da lavagem de dinheiro, né, que esse dinheiro ele seja trazido para a economia formal de alguma forma, né? Então, eu mencionei no início a questão dos postos de gasolina, que a gente tem visto investigações em torno disso. Tem várias empresas suspeitas nas investigações de terem empresas formais, né, com CNPJ, tradicionais, suspeitas de terem relação com o crime organizado. Então, assim, a estratégia de lavagem de dinheiro é sempre uma estratégia que parte dessa perspectiva, né? Eu preciso pegar o dinheiro obtido de forma ilegal, com atividades ilegais, e fazer com que isso entre no fluxo da economia formal. Com o avanço das investigações, tanto das empresas também, mas do próprio Estado, isso passa a ser cada vez mais difícil, né? Fica cada vez mais difícil que eu consiga passar esse dinheiro da economia informal para a economia formal. E as fintechs, justamente como eu mencionei, porque elas já surgem com uma regulação menor, com menos regulação, elas passam a ser atrativas nesse contexto, né? Então, o esquema, grosso modo, se eu fosse resumir, seria basicamente um grupo organizado obtém um dinheiro de forma ilegal, seja qualquer tipo de atividade, venda de drogas, venda de armas, controle territorial, por exemplo, e compra fundos dentro de uma dessas fintechs, né? Ou compra criptoativos a partir dessas fintechs. Essa compra de fundos e de ativos é como se eu comprasse parte de um título, né? Por exemplo, que a empresa ela vai transacionar para que isso gere mais receita para a própria empresa, para a própria fintech, por exemplo, porque são inúmeras, né? Eu mencionei aqui as características positivas delas, mas são inúmeras essas fintechs, são inúmeros desses fundos, né? de modo que isso vai ficando quase que um nó muito difícil de ser desatado, né? Então, eu obtenho dinheiro de forma ilegal, compro um ativo ou um criptoativo, ou invisto num fundo dessas fintechs. Esse fundo, ele entra como se fosse uma grande caixa em que várias pessoas colocam dinheiro ali dentro. Então, eu só preciso, pela regulamentação, até as últimas atualizações, pela regulamentação anterior, essas fintechs só precisariam reportar o fundo, quanto tinham na gestão do fundo, não necessariamente os seus donos. Então, imagina que várias pessoas têm uma conta numa dessas empresas de pagamento instantânea que você paga pelo celular, um vendedor ambulante, etc., né? Toda vez que existe um pagamento ali, esse dinheiro ele vai para um grande pote, para uma grande caixa, né? E dentro dessa caixa tem dinheiro que é legal e é lícito, né? Foi obtido através de uma transação comercial convencional, e o crime organizado se beneficia dessa falta de regulamentação justamente para aportar o seu dinheiro, para que esse dinheiro entre numa caixa em que fique muito difícil de você, da fiscalização, por exemplo, saber o que desse dinheiro é lícito, o que desse dinheiro é obtido de forma ilícita, e esse dinheiro ele é utilizado para investimento em outro fundo, e que é utilizado em outro fundo, que é utilizado em criptoativo, o que torna a fiscalização e o acompanhamento, né, que a Polícia Federal sempre menciona, né, para seguir o fluxo do dinheiro, sempre muito mais difícil, né?
Tem uma lei de 2022 que foi assinada ainda no governo Bolsonaro, que é o marco legal, né, dos criptoativos. Eu dei uma olhada nessa lei e ela me pareceu ser bem genérica. Ela basicamente diz que para uma empresa que trabalha com, né, ativos virtuais existir, ela precisa de autorização prévia e tem que registrar movimentações a partir de um valor X, né? Depois, com essas operações que vêm acontecendo, foram criadas algumas outras normas, né, para tentar fiscalizar melhor, né, evitar que seja usado pelo crime. E eu te pergunto, a legislação brasileira está meio que correndo atrás do rabo, né, está tentando correr atrás dessa tecnologia que vai avançando e sendo usada pelo crime?
Sim, infelizmente sim. E eu acho que isso não só na questão das fintechs, por exemplo, né? Eu acho que a legislação, pela própria natureza dela, né? A gente sempre está correndo atrás, né, das mudanças que têm acontecido, né? Então, é a mesma coisa com as bets, é a mesma coisa, por exemplo, que a gente tem visto sobre os usos ou não usos de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Então, a gente está sempre correndo um pouco atrás disso, né? E eu acho que essa tentativa, digamos assim, de regulamentação, ela não só não produziu muitos efeitos, né, como ela foi bastante insuficiente também, né? Porque por mais que a gente tenha tido algumas regulamentações recentes na tentativa de fiscalizar as transações, sejam feitas a partir dessa fintech, sejam feitas a partir do Pix, por exemplo, né? Eu acho que a gente sempre vai estar correndo atrás, do ponto de vista da legislação, justamente porque o crime organizado ele vai tentar buscar, do ponto de vista do crime organizado, claro, né, as melhores ferramentas, as melhores formas, né, ou as brechas na lei, né, digamos assim, para que consiga trazer o seu dinheiro obtido de forma ilícita para o mercado formal. Então, a legislação ela vai estar sempre um passo atrás dessa perspectiva. Por mais que hoje a gente fale em regular os criptoativos, a gente consiga, de fato, fazer um enfrentamento ao crime organizado dessa perspectiva, não é estranho imaginar que, por conta disso, o crime organizado vai deixar de vender drogas ilícitas, por exemplo, né? Eu acho que a gente precisa pensar, do ponto de vista enquanto sociedade, num enfrentamento que seja mais amplo, né? Claro que é importante regular, essas fintechs, é importante regular o fluxo de criptoativos, porque a gente estrangula uma maneira que o crime organizado tem obtido, pelo menos na última década, de fazer com que esse dinheiro obtido de forma ilícita passe por um fluxo com a margem da fiscalização, mas eu acho que isso, por si só, não é algo que vai que a gente vai conseguir acabar com o problema, né?
Mas, na sua opinião, quais iniciativas poderiam ser tomadas para tentar minimizar, pelo menos, o problema? O que a gente precisaria ter de legislação a esse respeito?
Eu acho que, assim, uma da regulamentação que ela tem sido discutida, que foi discutida no Ministério da Fazenda e que, se ela avançando da maneira como ela foi, por exemplo, né, que é você conseguir poder, né, a obrigatoriedade de você reportar a origem, né, o remetente, por exemplo, desses fundos especificamente para a Receita Federal, já seria algo que ajudaria, por exemplo, né? Então você obrigaria essas fintechs nesses fundos, por exemplo, a reportarem quem são os investidores desses fundos, quem aporta o dinheiro nesses fundos. Isso é algo que certamente vai dificultar, porque precisaria ter aí alguém para representar, né, digamos assim, esse aporte. Mas isso por si só não evitaria, né, porque o crime organizado pode fazer uso de laranjas, por exemplo, né, de pessoas de terceiros, de quartos, etc., para fazer esse aporte. Uma outra coisa que, do ponto de vista da regulação, né, que poderia ser feito é essa fiscalização também por parte das empresas, né? Tem uma expressão, novamente no inglês, desnecessário, né? Que é conheça seu cliente, know your client, né? Então, dentro desse mercado financeiro, desse mercado de fintechs, é comum que existam transações, as pessoas se conheçam, né? Tem vários dessas pessoas que operam essas fintechs que têm perfis públicos no LinkedIn, no Twitter, que são pessoas que têm um trabalho sério, etc. Então, o mercado, ele é um mercado que, por mais que ele seja grande em termos de fintechs, em termos de empresas, ele é um mercado muito concentrado num grupo de pessoas ou em algumas pessoas, né? Então, eu acho que isso é importante, porque essa regra, que é uma regra informal, mas ela tem uma regulamentação formal, né, de você conhecer o seu cliente, de você desconfiar, por exemplo, né, se alguém que você não conhece chega na sua empresa com um aporte milionário, né, assim, um aporte de um dinheiro muito suspeito que você não tem como garantir a origem desse dinheiro, você não conhece essa pessoa, né? Porque uma coisa é um empresário conhecido, por exemplo, do ramo têxtil, conhecido no mercado, tem anos de carreira, ele chega com um valor montante para fazer um aporte na sua fintech. Você não precisa desconfiar desse dinheiro, né? Ele tem um lastro conhecido, né? Mas o que a gente tem visto é frequentemente uma certa leniência também por parte de parte dessas fintechs, né? Por exemplo, na hora de receber esse montante, né? Então isso precisa ser tratado com um pouco mais de seriedade também, né? Porque a gente viu isso, por exemplo, no caso do Banco Master, sucessivos relatórios, por exemplo, alguns deles envolvendo também o próprio Banco Central, relatórios de empresas que, enfim, do próprio mercado, dizendo que o banco era relativamente seguro, né? Então, o próprio mercado precisa também ficar um pouco mais atento nesse sentido, né? O mercado de fintechs, da origem desse dinheiro, né? Porque isso é importante. E a Receita Federal, por outro lado, o Ministério da Fazenda, o Banco Central, os órgãos de regulação, precisam apertar um pouco mais, né? Em termos de punição, em termos de uma fiscalização um pouco mais geral, porque assim, não basta só, olha, eu não vendi, eu não trabalhei com o comércio ou a venda de drogas ilícitas, eu só recebi o dinheiro. Esse só não pode ser só, né? Essa regra, ele existe por um motivo, né? Assim, eu não posso simplesmente não fazer perguntas de uma pessoa que eu não conheço, que chega na porta do meu negócio e faz um aporte milionário de um fundo que tem um fundo de dinheiro de outras pessoas, né? Isso precisa ser reportado. Isso é suspeito, isso é no mínimo suspeito, isso é uma atividade suspeita, né? Uma pessoa que não circula no mercado financeiro, não conheço, ela não tem perfil no LinkedIn, né, digamos assim, né? Ela não é uma pessoa que é conhecida por ter esse valor, ou pelo menos não tem como justificar, porque por mais que ela pode não ser uma pessoa pública, mas, enfim, ela pode ter dado dinheiro, enfim, esse dinheiro pode ter uma origem legal, mas todo o dinheiro com origem legal é muito fácil de ser provado, né? Não é muito difícil. Se você tem um dinheiro com uma origem legal, é muito fácil você provar que esse dinheiro é uma origem legal, né? Assim, não precisaria temer essa fiscalização. Então, eu acho que eu diria que essas duas coisas, né? Por um lado, o legislativo, o Estado, de modo geral, né? A gente consolidar regulamentações e a gente conseguir aplicar essas regulamentações, e por outro, o próprio mercado se comportar da maneira como se espera, né? Assim, esses mercados de fintechs. Não é como se a gente estivesse cobrando algo que seria inesperado. Não, esse know your client é tradicional no mercado financeiro, né? Você deve conhecer o seu cliente. Se alguém chega na porta da sua casa com uma mala de dinheiro, qualquer cidadão ia achar estranho, né? Assim, não é possível que uma empresa dessa ia achar normal, ah, não vou fazer vista grossa, ou pelo menos eu não estou envolvido com a atividade na qual ele fez, não me interessa, eu vou fazer só o dinheiro render. Isso não pode, né? Se a gente banalizar isso, né? Isso também é uma das brechas, né? Digamos assim, que o crime organizado se aproveita, né? De ninguém vai questionar a origem do dinheiro.
Com certeza. Felipe, queria trazer um outro assunto aqui. Eu não lembro se foi no ano passado ou se foi em 2024, que a cabeça já está falhando um pouquinho. Mas que aconteceu aquela grande fake news da extrema-direita sobre a taxação do PIX. E a regra da Receita Federal tinha justamente a ver com o controle de transações, porque estavam sendo feitas transações pelo crime organizado, né? Retoma um pouquinho esse assunto para a gente, por favor.
Isso. Eu acho que foi, você está certo dos dois lados, porque eu acho que foi no fim de 2024, no início de 2025, pelo que eu me
menos
lembro.
Mal.
Pelo que eu me lembro, foi no início de 2025, e foi algo procedimental, né? Eu fiquei até um pouco surpreso, não surpreso, mas assim, foi procedimental, porque foi da Receita, assim, foi uma regulamentação da Receita, justamente isso, né? Assim, existe algo que é legal para os bancos tradicionais, né? Que é reportar movimentações financeiras a partir de um valor. Isso já acontece. O que a regulamentação sugeria é que isso também valesse para as fintechs, né? Então, movimentações financeiras por PIX a partir de, se não me engano, R$5.000,
isso.
Elas fossem avisadas para a Receita Federal, fossem comunicadas para a Receita Federal, né? Primeiro, o objetivo disso é justamente que você consiga estrangular um pouco o crime organizado, né? Ou qualquer pessoa, não só necessariamente o crime organizado, mas qualquer pessoa que tenha dinheiro e faça transações, grandes transações, várias transações, e que não consiga comprovar a fonte, né? E aí, crime organizado, pessoas que sonegam imposto, etc., né? Assim, porque nem tudo necessariamente é o crime organizado tal qual a gente imagina, né? Então, o objetivo era simplesmente uma regulamentação para que as fintechs cumprissem algo que os bancos tradicionais já cumprem. Não era nada demais a primeiro momento. Mas a proporção que aquilo ganhou, obviamente, teve um interesse político, né? Eu acho que, também não sou cientista político, né? Nem analista político, mas acho que o governo federal não estava imaginando isso, né? O governo não estava imaginando que viria essa... que se aproveitariam, né? Que, acho que, se não me engano, foi o deputado...
Nicolas Ferreira. Nicolas,
isso. Uhum. Eu acho que o governo não imaginava que iam se aproveitar disso, né, para talvez deveria, né, afinal de contas são políticos, né, mas realmente foi algo surpreendente na medida em que era algo apenas formal, tanto que isso foi, tá em vigor, né, assim, foi, depois isso voltou, né, porque não era algo, realmente o objetivo não era incomodar a pessoa, o autônomo, o vendedor ambulante que faz transações, não ia ter imposto sobre isso. A ideia era justamente um pouco controlar o fluxo, né? Até porque, por mais que a pessoa, quem está nos assistindo, de repente faça suas vendas autônomas ali, deixe de pagar um tributo ali, evidentemente isso tá também, não é adequado do ponto de vista legal, mas não é esse o foco da investigação, né? Não é o vendedor que está fazendo a transação, não é o motorista de aplicativo, não é a pessoa que fornece um serviço, porque, obviamente, a Receita consegue saber, você consegue comprovar a origem desse dinheiro. Não é difícil comprovar a origem desse dinheiro. Você é um trabalhador, as pessoas são trabalhadores, trabalhadoras, vende um bolo, faz uma faxina, faz um serviço, etc. Então, esse tipo de pessoa, fiquem tranquilos, acho que essa não é o objetivo da fiscalização, né? Porque dinheiro legal, ele é sempre muito fácil provar a origem, né? Então, uhum. O objetivo da fiscalização, estava na norma da Receita Federal, que está em vigor, era justamente acompanhar dinheiro, montantes de transações sucessivas que não fossem possíveis comprovar a origem, que justamente a gente pode imaginar, supor, né, que é do crime organizado, né? Então, assim, a ideia é um pouco essa, né? Foi uma ferramenta, um instrumento, né, para que dificultar a vida do crime organizado nesse sentido, né? Dificultar essa facilidade que o crime organizado tem de aportar dinheiro em parte dessas fintechs.
Pois é, e com o escândalo todo que a extrema-direita fez, eles quase deram um presente, assim, de bandeja, né, para o crime organizado, mas como você falou, a regra está em vigor, né, pelo menos isso. Queria falar um pouquinho sobre essas operações na Faria Lima, que foi muito interessante, né, acho que foi muito revelador para a sociedade ver que nesse endereço, que já quase virou um sinônimo de mercado financeiro, né? Falar, candidato tal é apoiado pela Faria Lima, quer dizer que ele é apoiado, né, pelo mercado financeiro. Foi muito revelador a gente ver que o crime organizado está infiltrado ali também, né? Que não é só uma coisa das periferias, das favelas. Queria que você comentasse um pouquinho esse aspecto.
Eu acho interessante também que essa operação ela é bastante ilustrativa, de fato, principalmente por ter acontecido ali no Centro Financeiro do Brasil. Eu só, novamente, né, aquele um passo atrás, a palavra infiltrado é que eu acho que ela é sempre, porque fica parecendo que é um grupo, e essa é um pouco uma leitura, digamos assim, que vários pesquisadores e pesquisadoras fazem, né, de não ser um grupo organizado que necessariamente vai se preocupar em se filtrar ali em determinadas agências, etc. Na maioria dos casos, o que a gente verifica é que sim, é um grupo organizado que tem um fim econômico para explorar bens, venda de drogas ilícitas, etc. Mas essa infiltração, digamos assim, entre aspas, ela acontece mais explorando essas margens, né? Então, não necessariamente o dono daquela fintech ou tem alguém do crime organizado, seja do PCC ou do Comando Vermelho, que são os que a gente conhece, que estão mais no noticiário, eles estão ali na Faria Lima. Não é, eu acho que a leitura que eu faço é menos que o dono daquela fintech ele é do crime organizado ou existe algum funcionário, pode ser o caso, né, as investigações podem apontar isso, né, e menos justamente essa grande vista grossa, né, essa grande vista grossa para se aproveitar de uma brecha na regulamentação para que você consiga ganhar mais dinheiro. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, justamente a gente precisa olhar para isso e não é aceitável, né? Em prol de simplesmente não, porque obviamente todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas em prol de ganhar dinheiro, eu faço vista grossa para a origem do dinheiro desse investidor, né? Porque eu acho que eu tenho só o cuidado, às vezes, de não é necessariamente que aquela fintech, etc., aquele dono daquela fintech, ele é do crime organizado, ele, enfim, vende drogas, ele ou tem vantagens a partir disso. Eu acho que isso é importante separar. Porém, é igualmente preocupante que, fazendo essa grande vista grossa sobre a origem do dinheiro, que a gente não sabe, pode ter crimes muito piores do que venda de drogas ilícitas envolvidas na origem desse dinheiro, né? Pode ter financiamento de grupos terroristas fora do Brasil, pode ter financiamento de tráfico de pessoas, por exemplo. Fazendo essa grande vista grossa, indiretamente tem alguma relação com esse tipo de atividade. Então, isso é muito preocupante, né? Então, eu acho que essa infiltração ela acontece menos pelas formas tradicionais, né? Como se fosse que a gente vê nos filmes do policial infiltrado, do membro de gangue infiltrado, assim, e mais por uma grande leniência de parte desses grupos financeiros, etc., porque também, assim, eu chamo a atenção que a gente viu muito pouco, até aqui, claro, né, os bancos tradicionais envolvidos em parte dessas transações, né? Um pouco porque a regulamentação já pesa sobre os bancos tradicionais, mas também um pouco por conta dessa reputação que os bancos grandes têm, esses bancos tradicionais têm a zelar, né? E que essas fintechs possuem menos, e justamente por essa brecha na regulamentação, também impulsiona a fazer essa vista grossa, né? Então, eu acho que essa operação na Faria Lima, ela cristaliza um pouco esse momento que a gente vive em torno dessas fintechs que, de um lado, ajudaram bastante, né, a financiarização e as pessoas terem acesso ao sistema bancário formal, que elas não tinham antes, né? Mas, por outro, essa falta de regulamentação e essa grande leniência, né, para usar um eufemismo aqui, né, uma palavra um pouco mais suave para não acusar ninguém de nada, né? De parte desses gestores de fundos, etc., que, claro, as investigações vão provar se eles têm alguma relação direta com essas atividades ilegais, mas eu acho que só o fato de fazerem vista grossa, porque é possível imaginar, pô, eu não sei, eu não perguntei, eu não sei da origem do dinheiro desse grande investidor que chegou aqui com uma mala de dinheiro no meu fundo que não tinha nenhum dinheiro, que agora tem milhões de reais. Mas a gente espera que alguém que gere um fundo com 1 milhão de reais não seja bobo, né? Sim, se aí não, por que eu vou deixar o dinheiro com alguém que é bobo, né? Assim, não faz sentido. A própria reputação desses grupos elas ficam em xeque, né? Assim, porque eu sou assim bobo o suficiente para não questionar a origem do dinheiro de ninguém e sou inteligente o suficiente para pegar esse dinheiro, investir, fazer esse dinheiro multiplicar. É
É,
meio
mas também é aquela
incongruente, né?
coisa, né? Aí depois a pessoa abre uma empresa com outro nome, ninguém vai nem saber que é aquele cara que está envolvido.
Exatamente.
Mas eu acho muito interessante, te agradeço muito por ter dado essa explicação, né, de que não é uma infiltração, é mais uma questão de fazer vista grossa, mas também é muito interessante a gente ver. A extrema-direita tenta jogar muito a questão do crime organizado no colo da esquerda, né? Então, todas as fake news que a gente teve, de que os presos, de que as facções estariam apoiando o Lula e tal, e que a gente vê, na verdade, é o coração do capitalismo servindo, né, aos interesses, mesmo que sem querer, entre aspas, aos interesses desses grupos criminosos. E isso é muito revelador.
Eu acho que, novamente, vou aqui fazer advogado do diabo, né? Mas eu acho que assim, atualmente, né, assim, o governo, né, eu acho que o público majoritariamente que nos assiste é um público suposto, assim, imagino que seja mais alinhado à esquerda, né? Mas não apenas, mas eu acho que também há um pouco de falhas estruturais em apresentar uma resposta para isso. Eu acho que a estratégia de comunicação muito, muito bem utilizada do ponto de vista de comunicação de parte de setores mais à direita e da extrema direita em associar, né, o crime organizado com a esquerda, por exemplo, ela é bem sucedida, em parte, na minha opinião, por uma falta de apresentar propostas que a população consiga compreender, por exemplo, né? Que é um problema que atinge uma parcela significativa da população. A gente tem visto nas pesquisas, as pessoas sinalizam isso, né? Enfim, furtos de celular, etc. Em algumas áreas, o número de homicídios por 100 mil habitantes muito altos, né? Saiu no último anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, eu acho que um pouco também é uma falta, por vários motivos, aí o diagnóstico seria longo, né? Mas de grupos da esquerda, sobretudo o governo, apresentar uma proposta sobre isso, né? Eu acho sintomático, por exemplo, o governo vai para a reeleição e a gente não saiba exatamente qual é a proposta em termos de segurança pública, né? Eu acho que justamente esses grupos de direita e extrema direita se apropriam dessa falta, né? Assim como eu acho que assim também fazem de uma maneira do ponto de vista de comunicação, né? Muito bem essa retórica associando determinadas pessoas à esquerda, a determinados crimes, etc., né, como sendo lenientes, etc. Então, eu acho que seria interessante a gente, enquanto sociedade, né, coletivamente, pensar esse ponto, né, pensar esse tema, independente dessa perspectiva, né, porque realmente é um tema que atinge a sociedade de modo geral.
Felipe, só para encerrar, a gente tem pouquíssimos minutos, mas queria que você comentasse nessas operações que foram feitas na Faria Lima, o quanto elas foram, digamos, exemplares, né? Sem dar um tiro, todas baseadas em inteligência, muito diferente de quando a polícia vai combater o crime organizado nas periferias, nas favelas, né?
Eu acho que dessa perspectiva é exatamente isso, né? Foi uma operação em que a gente não viu muitos rostos e nomes expostos, né? Eu acho que, de uma perspectiva de direitos humanos universais, isso é sempre muito importante, né? Não é o que a gente vê em outros tipos de operações, né? Por exemplo, né, como a gente viu no ano passado no Rio de Janeiro, né, a chacina que morreu mais de 120 pessoas, né? Então, assim, a gente precisa olhar para essa operação, do meu ponto de vista, como uma operação bem-sucedida. Claro, ela ainda precisa ser investigado, precisa produzir os resultados dela, né? Mas é uma operação que é possível, né? Assim, a gente consegue, o Brasil, o Estado brasileiro tem capacidade de conduzir operações policiais que não sejam tão espetaculares, que não necessariamente, né, coloquem os rostos das pessoas, não atinjam suas famílias indiretamente, né, com seus nomes, e assim como o Brasil, ele tem essa tradição, né, de fazer isso constantemente, né? Independente de quem são as pessoas, mas sobretudo grupos periféricos, pessoas negras, elas são constantemente, têm seus rostos colocados, têm seus nomes divulgados, antes também da investigação ser conduzida, porque é o mesmo caso, né? Foi feita uma investigação, busca e apreensão, mas as investigações ainda estão em curso e ninguém foi, até o momento, condenado, né? Então, eu acho que dessa perspectiva, essa operação, ela mostra que é possível, né? A gente consegue fazer operações policiais respeitando direitos básicos de todas as pessoas envolvidas, né?
Especialmente o direito à vida, né?
Exatamente.
Felipe, super obrigada por esse papo e até uma próxima.
Obrigado a todos e todas.
Assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje, te lembrando que tem programa novo de segunda a sexta-feira, às 16 horas, no YouTube e na Rádio Brasil de Fato, 98,9 FM. Na TVT, o programa vai ao ar às 19 horas. Até a próxima. Tchau.